Boa noite, muito bem-vindos à primeira emissão do Sem Moderação aqui na SIC Notícias. É a primeira aqui, porque quase sem sobressaltos ou mudanças, isto é um programa que, apesar de tudo, acontecia há 8 anos no Canal Q, a quem nós agradecemos muito a paciência com que fomos aturados, que o resto é melhor que fique só entre nós. Acho que se repara à primeira vista. Somos um programa de comentário da atualidade política e comigo, José Eduardo Martins, ainda militante do PSD, estão aqui dois da casa da SIC Notícias, o Daniel Oliveira e o Pedro Delgado Alves, embora o Pedro, ao contrário do Daniel, também ainda tenha um partido, o PS, por quem continua a ser deputado nesta legislatura, que está quase a acabar, que da próxima ainda não sabemos. E por último, mas seguramente não em último, temos aqui do meu lado esquerdo um homem muito à frente do seu tempo. O Francisco Mendes da Silva, que já se desfiliou do CDS para aí há uns 6 meses, que isto de um cavalheiro não se mete em congestionamentos. E para quem já conhece o programa, não são precisas grandes explicações. Só que vamos passar a ter 2 partes em vez de 3 e tentar acabar a horas. Para os que hoje vêm pela primeira vez, este é o programa onde só há uma carteira de jornalista, aqui a do Daniel, mas em que todos vamos rodando nesta cadeira que eu hoje ocupo, que é de um moderador não residente, com direito a alguma opinião, mesmo que a maior parte das vezes sobre a forma de perguntas capciosas. Ora, como eu sou do nosso grupo, o não moderador que vos costuma gastar mais tempo com longas introduções, hoje vamos ser breves, que temos uma estreia para arrancar a zaragata, e na primeira parte vamos, naturalmente, discutir a evolução da crise política dos últimos dias. A dificuldade com a marcação da data das eleições, as hesitações do Sr. Presidente e este espetacular exercício de autofagia, a que se dedicaram por estes dias os partidos tradicionais de direita. Para a segunda parte, vamos fazer a análise dos possíveis cenários pós-eleitorais e, obviamente, aqui estaremos mais focados no fim da geringonça e na dificuldade dos seus parceiros em encontrar uma narrativa para repetir o que acabaram por provar impossível. Vamos ver uns curtos vídeos deste fim de semana para ilustrar o primeiro tema de que vamos começar a discutir.
Verifiquei que uma parte dos partidos políticos ouvidos era favorável à dissolução, outra parte preferia outras soluções, mas aceitava a dissolução. Pode dizer-se que houve uma quase totalidade, eu diria totalidade, nos partidos, no sentido de ser janeiro, e depois datas diferentes.
Estamos numa crise política que, quanto mais depressa for resolvida, melhor. As eleições têm de ser o mais depressa possível, de forma a que ainda haja governo em janeiro.
O final de fevereiro será um prazo racional.
E ali transmitiu ao Sr. Presidente da República que não só o CDS Partido Popular concorda com ele, como acredita que as eleições se devem realizar logo que possível.
Se tiverem um bocadinho de senso, o que farão é realizar o Congresso na data que está marcada. O partido pacifica-se, o partido mobiliza-se, a liderança sairá legitimada e com força.
A minha desfiliação não tem a ver com as discordâncias profundas que tenho com esta direção, mas com a convicção que formei de que o partido, que o CDS, é hoje e quer continuar a ser um partido estruturalmente diferente daquele em que eu me filiei.
Francisco, vou começar por ti, boa noite. Sabes, eu acho que estou um bocadinho mais nervoso por estarmos a estrear o programa na SIC do que exatamente por causa daquilo que acabo de ver. Porque gostava de acreditar, e queria saber se partilhas da opinião, que apesar de tudo isto são umas eleições demasiado importantes num fim de um ciclo político para que a direita se possa dar ao luxo de ir a meio termo. E ir a meio termo é esta coisa extraordinária de haver 2 partidos da direita tradicional com atos eleitorais marcados e 2 líderes, que eu diria que é o contrário de tudo o que é o princípio para ser líder da direita, a procurar fugir ao sufrágio dos seus sem se legitimarem no sufrágio dos seus para disputar as eleições a António Costa. No CDS a coisa parece já estar mais ou menos resolvida, porque ao que se vê de fora há um Conselho Nacional cheio de inerências com pouca democracia que daria este resultado. O PSD tem o Conselho Nacional no próximo sábado. Queres comentar em geral o que temos visto à direita
são vários...
frente a esta oportunidade de mudança de ciclo?
Antes de mais, muito boa noite e obrigado à SIC pelo convite, que aceitámos com todo o gosto para fazer o programa aqui. Há várias questões aí. A primeira delas é a da marcação, a data das eleições. E eu acho que aqui, quer dizer, a questão é bastante simples. Há uma Constituição que permite uma amplitude suficiente para encaixar a vida interna dos partidos. Porque a vida interna dos partidos não é uma excrescência, não é um problema lateral nisto. Nós estamos a falar de um momento que tem que ser clarificador e, obviamente, que o momento não seria clarificador se os partidos fossem para eleições legislativas com líderes que têm que, logo a seguir, ter um congresso e eleições internas. Não fazia sentido nenhum. E, portanto, eu não percebo sequer que haja pessoas que entre 16 de janeiro, que inviabiliza, por exemplo, as eleições, ou desde logo as eleições no PSD, e, por exemplo, 30 de janeiro, que são duas semanas de diferença, acham que faz uma diferença enorme do ponto de vista do interesse nacional. A diferença que faz, sim, de facto, relativamente ao interesse nacional, é os partidos poderem estar todos em igualdade de circunstâncias em termos de legitimidade. Porque senão eu pergunto o que é que defendem essas pessoas. Imagina que Rui Rio ia às eleições e era eleito primeiro-ministro. E passado 15 dias ou um mês tinha um congresso, ou tinha umas eleições diretas, que, em abstrato, se calhar até porque o partido está completamente dilacerado, podiam levar a que fosse substituído como líder do PSD. O que é que se faria depois? O PSD indicava outro primeiro-ministro que não aquele que tinha sido indigitado?
Até posso imaginar
um cenário pior. Ou uma liderança bicéfala? Por exemplo, o António Costa ganhava as eleições e havia, como se cá fala cada vez mais, podemos falar mais adiante, de uma espécie de bloco central formal ou informal, aliás, até com acordo formal ou informal, ou pelo menos sob a égide do Presidente da República. E depois havia umas eleições diretas no PSD que têm que existir, porque convém lembrar que estas eleições que estamos a falar internas são estatutárias, ordinárias, estavam marcadas e os processos estavam em curso. E, portanto, depois vinha o Paulo Rangel ou vinha alguém e dizia, bem, mas nós ganhou a estratégia que é contra este Bloco Central. E, portanto, vai ruir logo a seguir. Isto aqui é obviamente absurdo. É obviamente absurdo. E, portanto, por uma questão de 15 dias, eu não percebo como é que há partidos que foram propor ao Presidente da República a inviabilização absoluta da vida interna de alguns partidos. Sei porque foi.
E aí vou dar... deixa-me só interromper-te um bocadinho para dizer. Não foram só os partidos de direita. Os partidos de esquerda...
Claro, claro. Quase
todos. Mas
interessa ter Rui Rio e Francisco Rui de Santos à frente
exceção, partidos. À exceção do PAN que agora descobrimos... À exceção do PAN que agora descobrimos ser um partido de esquerda, toda a gente parece querer alinhar nesta ideia de que quanto mais depressa, melhor, e, portanto, quanto menos equilibrado for o jogo, melhor.
Eu concordo. Mas quanto mais depressa
parte,
possível, melhor.
Deixa-me fazer-te uma pergunta.
Mas o que é
o Presidente
possível?
Não tem um bocadinho de responsabilidade neste pôr do carro à frente dos bois e não está agora a tentar também remediar um bocadinho a situação em que se colocou? Eu não quero perder
não sei,
muito tempo
não
com
sei
o Presidente
porque,
da
porque eu concordo com
Estava
o Presidente.
Estava a dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a esquerda também quis aproveitar e muito, fazer as eleições a correr e de preferência até campanha no Natal. Para quem tem tanto para explicar do que mudou e do que o orçamento que falhou, diria que quem quer fazer uma campanha, quem quer fazer uma campanha a correr no Natal, basicamente está a correr contra a democracia, tal como estão a correr contra a democracia os outros partidos que lá foram pedir uma data, que tendo o PSD umas eleições marcadas para 4 de dezembro, faria com que numa situação institucional tivéssemos um líder que ainda não estava habilitado a fazer listas de deputados. Isto não faz
Eu
sentido.
Eu concordo com o princípio do Presidente e com o princípio em geral de que as eleições têm que ser mais rapidamente, têm que ser realizadas mais rapidamente possível. Mas a parte... importante, Daniel, desculpa lá, por 15 dias, claro que há orçamento, claro que há, por 15 dias, não me venham cá dizer que os partidos da esquerda foram lá por causa do orçamento, se tem urgência num orçamento nenhum aprovado, pronto, era o que mais faltava.
Era o que mais faltava,
era o que mais faltava, sim, está bem, é urgente, mas não é por 15 dias. Eu concordo que tem que ser o mais rapidamente possível, marcada as eleições, mas o possível é que é o conceito importante aqui. E o possível aqui não pode tornar impossível as eleições internas. Deixa-me só, quer dizer, vê o quadro absurdo que nós temos aqui. O Partido Social Democrata, os militantes do Partido Social Democrata, representados no Conselho Nacional,
decidiram que as eleições, que o Congresso, o seu Congresso, as eleições são a 4 de dezembro e o Congresso é 14, 15 e 16 de janeiro. Rui Rio aceitou, até concordou com isso, e é essa a data que está. E Rui Rio, sem ter promovido nenhuma alteração, vai ao Presidente da República e diz: queremos que as eleições legislativas sejam no último dia do Congresso. Ou seja, desrespeitando, tornando completamente inviável aquela que é a decisão soberana do seu partido, é que ele está adstrita. É completamente absurdo. Não me venham cá dizer que não há aqui um problema de medo. Também há do CDS, mas o CDS conta pouco, felizmente ou infelizmente. Não interessa, podemos falar depois, se quiser posso falar um pouco do CDS e da situação.
Eu tenho uma pergunta para fazer sobre o CDS, mas preciso começar a concluir.
Como é óbvio, as eleições, o melhor, sem eleições, a 30 de janeiro ou a 6 de fevereiro, como quiserem, porque é a data equilibrada que permite uma clarificação o mais rapidamente possível, contando já com a clarificação interna dos partidos. Claro que aqui o Partido Social Democrata tem que dar também um sinal, ou tem que dar um contributo, mais do que isso, antecipando o seu Congresso para dezembro. E acho que aí, quer dizer, eu ficaria perante estas condicionantes que poderiam impedir a clarificação, por causa daquilo que eu disse há pouco. Quer dizer, nós podemos ter eleições legislativas e depois uma clarificação interna nos partidos logo a seguir, que torna a situação ainda menos clarificada.
Infelizmente...
E, portanto, o Presidente da República, eu acho que...
Ou pior do que isso.
Se pensar racionalmente, eu confio que
Francisco, uma discussão nos partidos completamente diferente e toldada por uns resultados de umas eleições legislativas mal preparadas e mal amanhadas.
Claro, claro.
Mas eu, sobre isso, queria só terminar fazendo-te uma pergunta sobre o CDS. Nós já salaciámos um bocadinho com isso ao princípio. Tu, muito antes do António Pires Lima, do Adolfo Mesquita Nunes e de outros, desfiliaste do CDS. E nós hoje basicamente temos três posições. A posição daquele grupo Tea Party que se entrincheirou na direção, a posição de quem tenta aguentar o CDS de Paulo Portas. A coisa curiosa nesta direção nova é que diz que O CDS dá como exemplo agora, por causa do que está a passar, que o CDS já sobreviveu à saída de Freitas do Amaral, de Francisco Lucas Pires, de Basílio Horta e de outros. Enfim, o que em princípio seria um elogio a Portas, que recuperou o partido depois dessas coisas acontecerem. Não percebo muito bem essa contradição. Mas, à parte disso, estes três CDS, e mesmo que sobreviva este que institucionalmente ganhou a batalha de não fazer congresso, este CDS tem alguma hipótese, é só esta a pergunta que te faço, tem alguma hipótese eleitoral sem ir coligado com o PSD?
Tenho pouco tempo, eu prescindo depois da minha segunda ronda, talvez um minuto para dizer o seguinte. Eu gostaria de, quer dizer, e tenho dito, obviamente, porque sou amigo deles, ao Paulo Portas, ou ao António Pires Lima, ou ao Adolfo Mesquita Nunes, ou outros que se mostram periclitantes na sua militância, que o CDS, aquele CDS que fizeram parte, que fizemos parte, que era um CDS claramente encrustado na ordem liberal, que queríamos que fosse de vocação de grande partido, mesmo que não fosse um grande partido, mas que queria ser um grande partido, um partido abrangente, um partido mais moderno, mais agregador, mais urbano, se quiseres. Esse partido não existe. Não existe porque morreu. E morreu com toda a legitimidade, porque isto era outra coisa. Aquilo que se cristaliza no dia do Congresso em que Francisco Rodrigues Santos foi eleito é uma grande coligação de vários ressentimentos. Há uma coligação que é bastante incongruente, que só é congruente no ressentimento dos 20 anos, se quiseres chamar assim, dos 20 anos do portismo, dos 20 anos do portismo. Eu acho que é totalmente legítimo, não é para mim, mas é totalmente legítimo, queria só para terminar dizer duas ou três coisas.
Diz mesmo.
Mesmo para terminar. Além desta legitimidade, ou apesar desta legitimidade, há duas coisas que eu gostaria de dizer. Em primeiro lugar, porque há duas críticas que eu faço. Em primeiro lugar, é o estilo que esta direção, ou melhor, que as pessoas que apoiam esta direção incorporaram ou introduziram no CDS, que é claramente está em linha com a ideia de depuração ideológica que quiseram fazer e que é um estilo muito de seita. Quer dizer, eu, como outros, fomos acusados permanentemente, e não é por trolls do Twitter. É por pessoas da direção, incluindo vice-presidentes, que somos venais, só gostamos dos escritórios de advocacia, o Iladu foi para a Galp, o outro não fez não sei o quê, temos culpa do Estado do CDS, somos liberais demais e deviam sair. A segunda coisa é esta ideia de que aquela depuração ideológica é que faria o CDS crescer. Obviamente que não fez. O CDS está há dois anos. Porquê que o CDS está como está? O CDS está há 2 anos sem dizer nada. Eu passo a palavra para vocês perguntando-vos uma única ideia que tenha sido discutida pela comunicação social ou pela opinião pública que o CDS tenha marcado, com que o CDS tenha marcado a agenda. Não há a percepção e a expectativa que há, mesmo para terminar, é que o CDS, com coligação com o PSD ou sem coligação com o PSD, vai ser a quarta força política da direita, a 7ª, 8ª ou 9ª, e isso resulta desta ânsia de depuração ideológica que levou o CDS a ser visto não como um partido político, mas como um grupo de amigos ou de um grupo de autoajuda de pessoas com fobia do século XXI. E, portanto, esse partido que as pessoas têm, que as pessoas têm saudades, eu também tenho saudades desse partido, mas esse partido já não existe. E é por isso que com as pessoas estão a compreender que ele não existe e a abandoná-lo.
Com este momento em que as pessoas com fobia do século XXI se juntam cada vez mais em clubes restritos.
Eu sou amigo do século XXI.
É natural, portanto, tu és amigo do século XXI. Mas também és muito amiguinho da data 16 de janeiro, porque achas que o orçamento é urgentíssimo e isto tem rigorosamente nada a ver com a necessidade de apanhar o PSD meio descalço a meio das suas eleições internas.
Amigo de duas datas, é o 25 de abril e o 5 de outubro.
As outras datas já são.
Muito bem, o 1º de maio.
És à tua vez e escolhes as tuas datas.
Eu troco o
doutor pode ter as datas dele.
Posso ter as minhas datas? Muito obrigado. Pronto. 25 de abril a 5 de outubro. E depois, sempre, o texto constitucional sempre também. Francisco dizia uma coisa. Falava da amplitude da Constituição e da amplitude, que a margem que a Constituição dá para podermos combinar também a vida interna dos partidos. Enfim, em teoria, concordo com aquilo que Francisco dizia sobre haver tempos para as coisas terem lugar e haver equilíbrio e moderação nas decisões que são tomadas, nas marcações das eleições.
Estarem todos nas mesmas condições de disputar.
Não esqueçamos algumas coisas. Quinta-feira, dia 4 de novembro, data em que se realiza o Conselho de Estado, e, portanto, o momento em que o Presidente da República conclui a reunião dos requisitos formais e constitucionais para poder dissolver, caso esta seja a sua decisão, significa que, maturando uma decisão nessa data, se a tomasse no próprio dia em que já a pode tomar, que é quinta-feira, teria 55 dias para o fazer, e, portanto, o calendário que a Constituição desenhou para superar uma crise provocada pela necessidade de uma dissolução da Assembleia da República é esta, aproximadamente 2 meses, para a realização do ato eleitoral. Obviamente, todos compreendem que realizar um ato eleitoral entre a semana do Natal e a semana do fim de ano era difícil, não sendo impossível. Também há aqui um bocadinho um discurso infantilizador dos eleitores a dizer, as pessoas não conseguem ter a cabeça em simultâneo em duas coisas, ter que lidar com o Natal, ter que lidar com o fim de ano e ter, eventualmente,
nem com o Covid e o fim de ano ao mesmo tempo conseguiram.
Ter que lidar com o ato eleitoral. Eu acho que às vezes...
Eu não consigo mesmo pensar no voto enquanto faço compra.
Pronto, basta seres mais comedido, basta ser mais poupadinho. Presidente da República apelou também à poupança esta semana.
Mas tu achas que era uma boa ideia para a democracia fazer eleições entre o Natal e o Ano Novo?
O ponto é só o outro. Podemos ter mais confiança. Há vários Estados democráticos que conseguem fazer atos eleitorais com uma marcação mais curta do que esta dos 60 dias, quando têm que superar uma dificuldade. Mas, apesar de tudo, a nossa tradição não é esta. Também é importante que a abstenção não seja motivada por datas mal escolhidas e, portanto, por essa razão, compreende-se que não seja já na quinta-feira que o Presidente da República...
Esquece essa razão. Vamos à verdadeira.
Esquecendo que o Presidente da República não vai efetivamente praticar o ato nesta quinta-feira, portanto, não estamos a olhar para essa data. Agora, no restante, vamos também fazer um bocadinho de investigação e olhar para trás para outras crises similares e ver quanto tempo é que efetivamente ficámos a aguardar entre o momento em que a decisão de uma dissolução é tomada e os momentos em que os partidos tiveram também que organizar a casa, salvo seja, usando esta expressão.
Não, posso fazer uma pequena diferença.
Estamos a saber, é 16 ou é 30?
Estes partidos estavam a arrumar a casa. Portanto, tu quando podes dizer, o seu Presidente escusava ter ido tão depressa, porque nunca previu que houvesse dissolução de verdade.
Diferentes. Já vamos ver a história destes dois partidos. O PSD tinha uma data ordinária para a realização dos seus congressos, até um bocadinho mais à frente, portanto até antecipou. E, portanto, na verdade,
deve alguém estar bem arrependido.
E a vituperar, ou seja, quem achou que antecipando ganhava margem, claramente percebeu que isso não foi o caso. Mas, de facto, o calendário normal do PSD até seria mais à frente.
E é o adversário que vos convém dizer isso.
E caso acontecesse, verificar-se, enfim, a dissolução dos termos em que potencialmente acontecerá, nem estaríamos a ter esta discussão, porque o calendário normal da legitimidade democrática do líder do PSD esgotar-se-ia nessa altura, por um lado. Por outro lado, indo ao CDS, não se compreende o debate no CDS, ou melhor, compreende-se o debate no CDS, faça tudo o que o Francisco disse.
Vamos acabar com as eleições internas.
O calendário que o CDS tinha em cima da mesa...
Na pior das hipóteses, era 2 meses antes.
O calendário que o CDS tinha é totalmente compatível com a eleição até no período de Natal, se fôssemos para esse absurdo. Mas era perfeitamente possível que a 16 de janeiro ter uma esperança que haja uma epifania ou que haja uma visitação, que pudesse safar. Mas o CDS, o que faz...
Só uma instituição que já é um partido com regras, mas eu acho que no PSD pode correr mesmo risco.
Para dar notas sobre isso. Agora, finalmente, para acabar estes tópicos que o Zé Eduardo estava a colocar, de como é que se posiciona, como é que é o dia a seguir, se é eleito um líder que vai a votos e depois tem que legitimar tudo mais. Se olharmos para a história constitucional e para os vários outros elementos em que houve eleições antecipadas, há aqui um fator que não se pode, há uma ordem de fatores que não se pode inverter. Ou seja, primeiro fixa-se qual é a decisão e qual é o momento em que, para urgência e para solucionar um problema que o país tem, que é estar sem orçamento e estar num período de indefinição, qual é a data das eleições? E os partidos políticos todos têm a capacidade estatutária, praticamente todos eles, têm capacidade estatutária de adaptar os seus calendários para cumprir... para cumprir aquilo que é a marcação,
Daniel,
da data das eleições e cumprir os requisitos da apresentação de listas, validação do programa, a tempo dessas. Não se inverte o debate. E o problema que estamos a ter aqui em cima da mesa é a inversão desse debate.
Não, porque é uma inversão desse debate. Presidente marcar a 16 de janeiro, inviabilizas as eleições do PSD.
Não, alteras o calendário eleitoral do PSD depois de saberes as datas. Não fazemos as duas discussões em paralelo.
Não me façam a vida difícil no primeiro programa, porque já... Daniel.
É por isso que foste escolhido para ser...
É por isso que foste escolhido para ser o primeiro. Exato. Daniel, tu também achas que esta data, 16 de janeiro, não tem nada a ver com este grande desejo de ter Rui Rio como adversário e não outro qualquer?
Eu não tenho, nem percebo sequer de onde é que pode... Sério, sinceramente, eu não estou convicto. Eu percebo que vocês estejam convictos que apoiam Paulo Rangel. Eu, como não tenho... Não estou a dizer que não. Estou a dizer que não, para mim, não é um elemento...
Foi um funcionamento normal das instituições partidárias.
Não, isso é outra coisa. Já lá vou. Estamos a falar se é por isso ou não é por isso. Devo dizer, por exemplo, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, tenho a certeza que não ganham nada a que as eleições sejam mais cedo. Pelo contrário. Quanto mais longe for do trauma, melhor para eles, evidentemente, para conseguir construir um discurso, etc, etc. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP dificilmente terão alguma vantagem pressa em que as eleições sejam o mais pressa possível. Eu acho, o meu problema, devo dizer, que é constitucional, é este. Eu, sobre a data, não tenho muito mais a dizer. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deve ouvir os partidos. Ouvir os partidos é ouvir a direção dos partidos. O triunfalismo de Rangel não lhe permite, apesar de tudo, ser líder de um partido. É um líder, não foi a votos internamente, o líder do partido, legítimo, democraticamente eleito. É Rui Rio, a posição do PSD é a posição de Rui Rio, não é outra. E é assim que os partidos funcionam, nestas coisas são institucionalistas, as pessoas do PSD podem ficar muito zangadas. Agora isto resulta de uma coisa.
Mas qual é o problema?
O Francisco Leal tem uma razão de um ponto.
Mas onde é que
o Francisco tem uma razão de um ponto, que é o calendário eleitoral do PSD, ao qual foi aprovado, mesmo que há revido
no
Rui Rio, é o que é.
Esse
ponto é verdadeiro, não é?
E ele foi ao Presidente para o inviabilizar.
O que eu estou a dizer...
Daniel a falar e vocês...
O que estou a dizer só é que, do ponto de vista do Presidente, não podem pedir ao Presidente que o Presidente seja um árbitro das contendas internas do PSD e do CDS. Não deve ser, não
claro
se deve.
Que não deve.
E, portanto, houve um líder do PSD enquanto líder.
Claro que
se depois
deve.
Quiserem
mas
bater
que é que
no líder...
Mas o que é que tem a ver com as contendas? Isso é a tua maneira de ver as coisas.
Sim, estou a dizer qual foi a posição.
Dizer que não é indiferente, dizer que não é indiferente que um partido conclua no tempo dos seus estatutos, institucionalmente, o seu processo eleitoral.
Estou a dizer que os militantes do PSD devem pedir contas a Rui Rio e perguntar que data que ele propôs. E que é isso que deve ser tido em conta.
É no próximo sábado, para a semana, exatamente. Já falamos disso.
Não deixa de ser curioso que em 6 anos de oposição, o PSD e o CDS tenham demorado 6 anos, estejam a 3 meses de eleições, que não estavam previstas, é verdade, mas foram 6 anos, sem uma liderança clara, sem, portanto, um programa claro, sem uma proposta a apresentar ao país, ao fim de 6 anos na oposição. Eu sei porquê. Porque uma parte das oposições internas tiveram na realidade, à espera de que Paulo Rangel é evidentemente o exemplo, tiveram à espera do momento em que parecesse que o poder lhes podia cair no colo. E por isso é que estão tão em cima. Porque se Paulo Rangel tem estas divergências fundamentais com o
Olha,
Rui
foi
Rio,
o que Costa fez ao seguro, não foi?
Ponto. E tu cá estiveste para criticar o seguro.
Oh, Daniel, as eleições são ordinárias. São ordinárias.
Não é isso que eu estou a dizer. Não foram convocadas expressamente.
Vou repetir. 6 anos. Eu não estou a falar um ano, 2 anos. Paulo Rangel, há pouco tempo, era um feroz apoiante de Rui Rio
que
e disse no Congresso
falácia.
Era o mesmo
Porque
partido, era o mesmo líder. Não, o que eu estou a dizer, sabes o que é? É que estiveram à espera e estão irritadíssimos pelo país não ficar todo à espera deles. Oh. Bem, o país não fica à espera de Paulo Rangel, que decidiu, quando fez assim e sentiu que isto estava a mudar, decidiu que afinal era muito importante liderar o PSD.
O Rui Rio vai para o seu partido. Sem ter a sua estratégia.
Não é do teu partido. peço desculpa, quer falar do teu antigo partido.
Posso falar do meu partido, que foi o único que eu tive. Portanto, não é...
comigo tens de fazer a janela do tempo.
Pedimos desculpa.
Provavelmente vou ter.
Pedimos desculpa em casa por esta canelada.
Tu és uma...
O Daniel, o Daniel só teve dois partidos. Também só teve dois.
Nisto é simples. Tu és um homem de direito, um homem de um partido só. Eu sou uma pessoa de esquerda.
Mesmo quando sai, não vou para o outro.
E sobretudo, se continuares assim, eu vou acabar esta parte e ele não fala do CDS.
Eu não tenho dúvidas que Rui Rio e Francisco Rodrigues Santos têm, evidentemente, um problema, mesmo que ganhassem, ou mesmo que ganhem, ou mesmo que não vão a votos.
Quem quer que ganhe,
então,
diria.
Quem não for a votos, não, mas tem um problema a partir destes. Quem tem medo, e evidentemente já demonstrou que tem medo de enfrentar eleições internas, dificilmente pode ter um discurso ganhador para o país. Portanto, mesmo do ponto de vista da estratégia, pelo menos de Rui Rio, É para mim um suicídio absoluto o que ele está a fazer.
E ser o primeiro a querê-las rapidamente.
Ainda por cima, provavelmente vai perder. Portanto, só passou essa imagem, vai perder essa guerra e só passou essa imagem sem nenhum ganho. Acho, portanto, inacreditável a posição que estão a ter. Mas Paulo Rangel e Nuno Melo também vão ter um problema estritamente de comunicação. Que é como é que alguém, como é que depois deste espetáculo, em que eles foram atores centrais, a direita vai conseguir dizer que é fundamental responder à instabilidade que a esquerda
já
criou.
Já ouviste falar daquela coisa?
Falar do Paulo.
Já ouviste falar daquela coisa?
Mas a questão é de quem impediu o normal funcionamento dos partidos.
Os partidos, mais uma vez, são institucionalistas. Os partidos, a imagem que vão dar ao país, estes não são outros. São estes partidos que eu sou estudando. Mas deixa-me só terminar e vou ser muito rápido.
Tudo isso o Natal levará-se,
permite-me uma opinião. Acho muito importante que não se instale, sob o CDS, uma ideia que eu discordo do Francisco, que é a ideia que este é outro partido. É outro partido no que toca, apesar de já existiram congressos feitos à medida, marcados à medida dos interesses do líder, com Paulo Portas, duas vezes, em 2013 e 2013, mas apesar de tudo não havia concorrentes evidentes. Ou seja, o truque estava lá, não tinha era grande relevância do ponto de vista do resultado final.
Agora, mas essa é que é a questão.
O truque está lá, também é mau sinal. Agora, quando eu ouço dizer que dar a ideia de que este CDS se radicalizou brutalmente e deixou de ser o partido que já foi. Olha, a primeira pessoa, vá lá, deixa-me lá terminar. Sim. A primeira pessoa...
Preciso mesmo... Vou terminar. Se tu terminares depressa, eu a seguir ponho um vídeo para o segundo tema que tu vais gostar.
Vou terminar.
Mas tem que ser rápido.
Quem é que chamou pela primeira vez financiamento à preguiça ao rendimento social de inserção? Quem é que pela primeira vez utilizou o termo ciganos do rendimento mínimo garantido?
Paulo Portas nunca usou esse...
Ciganos, numa campanha. Ciganos do rendimento... Sabe quem são? Tá. São os ciganos do rendimento mínimo garantido.
Mas, Daniel...
Quem é que... Deixa-me terminar a minha ideia.
Radicalizou-se na mesma.
Quem é que com o populismo...
Era bastante diferente disso.
Vá lá. Quem começou o populismo penal...
Por favor, não falem os dois ao mesmo tempo.
O populismo penal de propor... Que a redução da idade de responsabilidade penal para os 14 anos. Ou se quem é que fez pela primeira vez a ligação entre imigração e criminalidade? Foi Paulo Portas.
O teu ponto...
Qual é que é o teu ponto?
O meu ponto é quem deixou que o CDS começasse esta caminhada em momentos de desespero eleitoral, foi Paulo Portas, que agora é uma das pessoas que diz este partido é um partido irreconhecível e é reconhecível, infelizmente.
Relativamente a 2017,
vamos terminar
cá,
a primeira parte.
Só isso?
Vamos terminar aqui a nossa primeira parte com um vídeo que introduz o segundo tema, porque já colaborámos demasiado a malhar na direita e temos que perceber no que nos sobra do programa como é que isto tudo que acaba de se esboroar vai ser uma coisa nova outra vez, daqui a um mês, o mais depressa possível, como dizem aqui os nossos amigos, que sentando-se do lado direito estão claramente à esquerda do painel.
O entendimento à esquerda não foi um parênteses na história da democracia portuguesa.
Pedro, estas declarações do Pedro Nuno Santos foram praticamente as únicas audíveis a favor da geringonça, mas o contrário não é necessariamente verdade. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, deixa-me só fazer a pergunta e depois irás para onde quiseres. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz esta semana que o PS não aceita descontrolos financeiros que ponham em causa os compromissos europeus, não aceita que se ponha em causa o fator de sustentabilidade da segurança social, muito menos aceita que se carreguem as empresas com sobrecustos excessivos prejudicando o investimento e o emprego e que o combate à precariedade se faça na defesa dos segmentos mais protegidos, confundindo o interesse geral com o interesse corporativo deste momento. E eu devo dizer, não costumando apreciar as palavras de Santos Silva, apreciei estas.
Bastante próximo de ti, politicamente.
Apreciei estas. Porque, basicamente, no fundo, o que é que elas dizem não são muito diferentes das de António Costa e não foram diferentes das com que António Costa balizou a discussão deste orçamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só com outro líder do Partido Socialista, como este que acabámos de ouvir no vídeo, será possível voltar a haver uma geringonça e que, portanto, é absolutamente inútil com António Costa haver uma maioria de esquerda.
Não, tanta confusão, Zé Gordo. Ora bem, eu acho que eu também posso fazer o mesmo exercício, também posso pôr um tom e pôr o dedo em risco e citar dirigentes partidários a dizer que com o Partido Socialista não teremos redução da escola pública, não teremos desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, não teremos uma política de rendimentos que corta salários.
E o que é que isso diz aos partidos que acham que o nosso problema principal é estarmos na União Europeia?
Eduardo,
não, deixa-me responder à tua pergunta,
isto também
é um programa de debate.
Não,
eu vou-te responder.
Eduardo,
é que sabes que o tema não é mais ou menos escola pública.
É também
o tema não é mais ou menos saúde pública. O tema é saber se tu respeitas a liberdade, a propriedade, se tu respeitas a liberdade empresarial.
Falando destes horríveis 6 anos em que as pessoas se viram os seus bens nacionalizados enquanto espreitavam pela janela do seu gulag para a devastação em que se tinha tornado a Albânia, que é Portugal.
As pessoas não viram isso, mas então acabou porquê?
Então, se me permitem responder, vamos por etapas. Em primeiro lugar, nenhuma das coisas que tu disseste agora são coisas que surgiram agora no discurso político.
Não, quem disse foi o Santos Silva.
Não, o que tu disseste agora, citando Santos Silva, nenhuma destas coisas surgiu agora no discurso político, de um momento para o outro, a partir, enfim, que são coisas que desde o início, desde o momento fundador da geringonça, desde o momento em que são assinados os acordos em 2015, o Partido Socialista sempre deixou claro que coisas como a Constituição Europeia, dos moldes em que adere, a participação na NATO, havia temas que estavam de fora e havia temas que dizem respeito à consolidação das finanças públicas e à garantia da redução do déficit e da dívida, que eram sempre elementos da estratégia orçamental, que se mantinham. E, para além disso, nas outras áreas em que havia uma partilha de programa político...
Então este
e uma
orçamento quer dizer que essa partilha está esgotada.
Deixa-me concluir. E uma partilha de programa político que permitiu aprovar 6 orçamentos. O que é que acontece aqui e porquê é que as declarações de Pedro Nuno Santos são, enfim, uma coisa perfeitamente natural e normal a partir do momento em que tu reintroduzes nas equações das coligações políticas e das formulações que apoiam o governo uma possibilidade de colaboração à esquerda. A geringonça, sim, se quisermos dizer assim, falhou no contexto em que não aprova este orçamento, mas quantos casos é que não encontramos na história constitucional portuguesa? Volta a ser chato de voltar a falar da história constitucional, mas quantos casos é que não tivemos em que a direita também deixou de conseguir manter a coligação que a tinha levado ao poder? Aliás, a geringonça,
é o
governo mais longo durante 6 anos, mais do que as experiências da AD da primeira, do que a AD de Durão Barroso e Santana Lopes, mais do que é do que da PAF, durou mais tempo. O que é que isto significa? Significa apenas que como nas democracias, com uma componente parlamentar nas democracias políticas, há momentos a partir dos quais não há acordo entre aqueles que eram parceiros ontem. Significa isto que, irremediavelmente, tudo o que aconteceu durante estes 6 anos desaparece
da
história?
O que é
história?
Que é daqui
não.
A 3 meses
significa
diferente
isto,
do que foi este mês?
Desde logo houve um ato eleitoral, e houve um ato eleitoral no qual os partidos políticos foram a votos com os seus programas,
portanto,
e os seus programas...
Portanto,
não, espera,
o PS quis este ato eleitoral
não,
para recompor
não, o PS
essas,
não queria este programa.
Forças.
Não. O PS queria que o orçamento tivesse sido aprovado, tinha um programa bastante claro, um orçamento que foi descrito por muitos como o orçamento mais à esquerda desde há muitos anos, e tinha colocado... Não, está bem, consigo, pode dizer, o Financial Times não é seguramente o Pravda, mas o Pravda antigamente, hoje o Pravda...
Nem o Pravda, nem sequer o Guardian.
O que seja, mas de qualquer maneira, num orçamento escrito, inequivocamente, como contendo um conjunto de medidas e um conjunto de propostas significativamente à esquerda, e muita da incompreensão dos eleitores que, do seu conjunto, venham eles da área do PS, do PSP, do Bloco de Esquerda, mas que acreditavam e acreditam que a geringonça teve virtualidades ao longo destes 6 anos, foi com alguma incompreensão que viram, com um dos orçamentos que não tinha, pela primeira vez, dinheiro para a banca. Um orçamento que, claramente, continuava a apostar em... Ou seja, que não tinha aquelas linhas vermelhas...
Não temos tempo para repetires o que já ouvimos 200 vezes.
Certo, mas o ponto é este. Este é um orçamento que não tinha... Era um orçamento que não tinha estes elementos críticos e, apesar de tudo, chumbou. O que é que eu estava a referir? O que é diferente daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses vamos ter um ato eleitoral e, na sequência desse ato eleitoral, haverá um novo xadrez parlamentar em que a correlação de forças será idêntica, será diferente, haverá maior peso de uns ou de outros, mas seguramente, como em qualquer democracia madura, as forças políticas que partilham programas, ou pelo menos partilham partes de programas, sentar-se-ão à mesa para tentar construir soluções governativas. E aquilo que o Pedro Nuno Santos disse, com muita clareza, é que o facto de ter falhado este período final, ou que o fim da geringonça tenha sido ditado neste momento por um orçamento que não passou, não significa que esta solução esteja irremediavelmente ou esteja banida por alguma razão das possibilidades de articulação da esquerda no futuro. Assim como eu seguramente perguntar aos meus ilustres cavalheiros do painel que acompanham, se os perguntar se a falência da AD em 83 implicou que CDS e PSD nunca mais poderiam voltar a sentar-se à mesma mesma mesa e assentar uma plataforma política, claro que me dirão que não, que a resposta é negativa.
Mas isso é pura e simplesmente a questão.
Aliás,
esqueci-me
só desta provocação final. Aliás, até no meio da própria última coligação da PAF, a meio caminho, houve uma crise, a dita a crise do irrevogável, salvo seja, mas que reveladora. A dita crise do irrevogável, não tem certidão de batismo necessariamente. Mas é mesmo no meio e no decurso do caminho, houve uma crise suficientemente grave que permitiu depois acertar, reafinar agulhas e a direita continua a governar por mais 2 anos. Faz parte da lógica de uma democracia. Nós é que achávamos que estavam banidos desta talvez lógica normal das democracias algumas forças políticas.
Como já não temos tempo e não fizeste o favor de responder à minha pergunta de onde é que tinha acabado a convergência, onde é que ela podia
responder às perguntas. Estás a enganar as pessoas.
Criar expectativas.
Ainda não estás em campanha eleitoral e já estás a prometer coisas que sabes.
Isso é viver acima das prioridades.
Não. Mas sabes, uma possibilidade que eu tenho cada vez que tu alinhas no diapasão de levar tudo à frente é contrariar-te com o Daniel, que é uma coisa relativamente fácil. E faço só 2 perguntas, Daniel. Então tu achas mesmo que o Partido Socialista não queria estas eleições? Explica-me lá. Onde é que está a nova síntese depois deste falhanço no orçamento? Com António Costa esse cruzamento é possível? As coisas que dividiram os partidos neste orçamento, que de resto já dividiram o Bloco no último, e o pouco que veio dos acordos escritos, o que é que sobra para o futuro? Com António Costa, qual é a síntese possível entre os desejos não realizados agora?
Parece-se com uma frase, porque nós vamos falar das dificuldades da esquerda, a direita também os tem, não os vamos debater hoje.
Já os debatemos na
primeira
parte.
Não é essa. De governabilidade, qual vai ser o papel do Chega, etc. Também tem. É só para dizer que podemos debater noutro, mas é um problema, é importante só para dizer que é um problema neste momento transversal a todo este ato eleitoral e que nos levará a grandes debates, ganha quem ganha.
Isso é um excelente ponto de partida, mas dava para outra parte, que era perceber onde é que começou esta divisão artificial em 2 hemisférios estanques.
Eu, por acaso, acho que começou com o Passos Coelho, tu achas que começou com a geringonça e
tal e qual.
Também começou na Revolução Francesa quando nos sentaram à esquerda.
Vai perguntar ao Mário Soares, foi aí.
Deixa-me só dizer que... Eu não vou sequer a quem é que... Não vou, porque já fizemos esse debate, eu já o fiz várias vezes, de quem é que foi a responsabilidade. Eu acho que era inevitável que, ultrapassada as reversões das medidas da Troika, que eram o programa que foi o cimento, para além depois dos interesses de cada um, mas foi o cimento que levou o Bloco de Esquerda e o PCP e o Partido Socialista a entenderem-se, e que funcionou durante 2-4 anos, depois cada um de nós fará as contas, foi em 2017 ou 2019, era inevitável que terminado isso, e não tendo sido construído, podia ter sido, se calhar com outra liderança, um programa político comum, que evidentemente decedências proporcionais ao peso de cada um, que as clivagens proporcionais é mesmo proporcionais.
Sim, era um de anuência, de concordância.
O Bloco de Esquerda e o PCP, sem ministro, com orçamentos que, na realidade, desde 2019 são muito semelhantes ao que seriam se o Partido Socialista estivesse sozinho. E resumidos, como muito bem definiu Manuel Alegre em janeiro, à mercearia orçamental. Resumir todo o entendimento a uma mercearia orçamental.
Já não vais ter tempo para contestar.
Era inevitável que, sobretudo quando acabasse a pandemia e a política desconfinasse, isto acontecesse. E, portanto, eu nem sequer vou entrar no debate do passa-culpas, tenho a minha tese, já a desenvolvi, mas acho que era inevitável. E que as clivagens viessem, e a clivagem fundamental nunca foi aquela que a maior parte dos observadores olha, a Europa e a NATO, é o trabalho. É essa a clivagem que está a criar problemas entre o PSOE e o Podemos. Foi essa a clivagem que levou o Labour, que partiu o Labour a meio. É essa a clivagem que transformou o SPD noutra coisa. É uma clivagem, eu soube o que disse Santos Silva, também teria umas coisas a dizer, mas infelizmente não teve tempo, incluindo sobre essa matéria. Os apelos à nova geringonça, que eu ouço vindos de António Costa. Mas nem é de António Costa. O grande protagonista dos apelos à nova geringonça, vejam lá, é Augusto Santos Silva, que nunca gostou dela. E se calhar agora gosta. porque se calhar o resultado desta geringonça agradou-lhe.
Mas é preciso fazer a pedagogia primeiro, é preciso fazer dos trotskistas e leninistas sociais-democratas.
Vou responder à tua segunda pergunta. Quais sociais-democratas? O próprio Augusto Santos Silva se define como da terceira via, como ele. Não estou a imputar-lhe. Ele diz mesmo que é da terceira via.
Aqueles parceiros desde que eles pensem como ele.
Não, mas isso não é social-democrata. Desde que se anulem. Desde que anulem a sua existência.
Há aí mais graduação nessa paleta de cores ideológicas.
Não dá-me tempo.
Dá-me
tempo para fazer a
pois, não se vai dar social-democracia ao leninismo.
Quem mais tem 70 etapas?
Há uma coisa verde. Há uma coisa verde.
O que é que tu perguntas, fizeste uma pergunta e bem, o que é que muda depois das eleições para uma nova geringonça? Nada. Muda. Provavelmente, olhando para as previsões, Bloco de Esquerda e PCP estarão mais fracos. Isso não facilita, dificulta, como é evidente. Como é evidente, partidos que se ficarem reduzidos. E esse é que é o debate. Ou seja, o debate deixou de ser, então, do meu ponto de vista, sou a unidade
então
da esquerda.
A resposta à primeira pergunta que eu te fiz é sim, António Costa quis esta crise, sim, António Costa não quis aprovar este orçamento.
Eu não quis voltar para o passado, é uma conclusão. Ele até pode não ter querido e de repente dá-lhe jeito, mas portanto não quero sequer entrar nesse debate. A questão que agora neste momento se põe já não é a questão da unidade da esquerda. A questão neste momento, depois da neutralização do Bloco e do PCP durante 2 anos, pela sua inutilidade resumida a aprovar orçamentos uma vez por ano, e da consequência disso, que é ir a eleições, serem responsabilizados por esta crise e provavelmente serem bastante castigados os eleitores, veremos. Ainda
mas porquê que são responsabilizados por esta crise?
Porque as coisas, pois, então por isso mesmo não faço as perguntas a que eu não posso, que não me dás tempo para responder.
Não é isso que eu quero dizer,
quer dizer o que estava a dizer que é mais importante. O que está em causa já não é a unidade da esquerda. O que está em causa é a pluralidade da esquerda. E essa é que é o debate sobre a estratégia que o Partido Socialista vai seguir. Eu estou convencido que há uma parte do Partido Socialista que tem como estratégia secar o Bloco de Esquerda e o PCP. E isso não é por causa do Bloco de Esquerda e do PCP, é por causa do Partido Socialista. O debate, há muita gente do Partido Socialista, Santos Silva está seguramente incluído, provavelmente António Costa também, que acha que há uma grande vantagem em secar o Bloco de Esquerda e o PCP. A viragem ao centro pode-se fazer sem grande risco, sem haver um flanco esquerdo que é preciso proteger, como aconteceu noutros países, aliás, como aconteceu em Itália, como está a acontecer em França, e não havendo esse flanco, a ala esquerda do Partido Socialista é absolutamente dispensável. E assistiremos, aquilo que assistiremos é, caso isto aconteça, caso a pluralidade da esquerda seja posta em causa, tornando o PCP e o Bloco em partidos relativamente insignificantes do ponto de vista eleitoral, é uma viragem do Partido Socialista para o centro, para o centrão, e o resultado que se torna especialmente fácil perante a radicalização da direita, facilita esta estratégia e que libertará voto, sobretudo à medida que o Bloco de Esquerda e o PCP percam força, para a extrema-direita. Portanto, o risco que estamos a assistir é o inclinar total de todo o sistema político para a direita por causa da perda de força de um contrapeso que é fundamental, que é um contrapeso à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, isto tem muito mais a ver com as lutas internas dentro do Partido Socialista, qual será o posicionamento do Partido Socialista. Basta ver quem são os personagens que agora aparecem em defesa do discurso político. É Carlos César, é Santos Silva, é o Adalberto Campos Fernandes. Ou seja, são pessoas que nunca olharam, que considera a Marta Temido uma radical de esquerda. Ou seja, há um grupo, há uma ala do Partido Socialista que viu isto como uma oportunidade de mudar a balança. E isso é o grande debate que a esquerda tem.
Francisco, para um homem como tu, que passa a vida a achar que, apesar de tudo, há alguma virtude no centro, na moderação, isso não quer necessariamente dizer um bloco central depois das eleições. Mas eu não vejo. Isto preocupa muito o Daniel. Que é um partido socialista que não seja um partido à Corbyn, que honra a tradição histórica do Partido Socialista, esse Partido Socialista no futuro não permitiria desfazer este criar de hemisférios artificiais e outro tipo de entendimentos ao centro num país que vai começar a pagar em breve com a língua de palmo os juros altos, a inflação e a dívida que foi acumulando?
Vamos por partes. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que se o resultado for um resultado semelhante, o resultado das eleições, se der um resultado parlamentar semelhante ao que temos agora, com o PS à frente, com o partido mais votado, mas sem maioria absoluta, e tendo a possibilidade de fazer maioria com um ou dois ou três partidos à sua esquerda, que essa vai ser a solução que vai ser natural.
Depende da força deste partido.
Não, mas vai-se impor como natural.
Não.
Vai depender de um grande cinismo, mas eu acho que todas as partes já demonstraram tê-lo. E não, repara, não estou a criticar. Acho que para este tipo de sistema que nós criámos a partir de 2015 é preciso um grande cinismo, sendo que esse cinismo também centra muito as posições e provoca uma miscigenação de eleitorados que é pior para os mais pequenos.
Mas quando diz este sistema criado, a possibilidade de haver uma geometria um bocadinho mais variável do que existia até 2015.
Mas poder fazer o que a direita já
fazia. Poder haver acordos um bocadinho mais difíceis.
Acho, aliás, que se assim acontecer, o Presidente da República vai exigir acordos escritos.
E os partidos pequenos vão exigir acordos escritos a sério.
Se não conseguirem chegar a acordo, é óbvio para mim, aliás há uma onda, neste fim de semana houve uma onda de artigos de jornal e posições na televisão, de opinion makers, a favor de um bloco central.
Catástrofe.
Era preciso ainda muito mais cinismo, por uma razão. Porque se o bloco central fosse o PS governar e o PSD apoiar formalmente ou informalmente, ou deixar passar, quer dizer, o que é que nós teríamos isso?
São coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma mistura dos dois partidos. Outra coisa é respeitar os orçamentos de quem ganhou.
Pois, Eduardo, mas agora deixa-me pôr, olha para o nosso eleitorado ao nosso lado. Em 2015, a direita chegou à frente, não lhe permitiram governar, porque disseram que a solução adulta era quebrar o muro à esquerda. Certo?
Ou porque naquele momento não tinha uma maioria para governar com o teu programa.
Se,
Francisco, não é assim.
Se chegasse a 2021... Se chegasse a 2021 e dissessem, como começaram a dizer este fim de semana, como começou a dizer este fim de semana muita gente, que a solução adulta é permitir o PS governar sem ter que ir aos seus... apoiado não na esquerda, mas na muleta PSD. Eu não percebo.
Também não percebo como é que Costa ia conseguir dizer isso, mas...
Não percebo. Essa é que era a solução adulta, quer dizer, ou seja, nós chegámos à conclusão que a solução adulta era sempre aquela que é favorável ao PS.
Mas há uma alternativa à direita.
Repare, deixa-me terminar. Podia haver ou podia não haver?
Não, mas a pergunta não é irrelevante.
Não.
Porque o xadrez político à direita mudou.
E vai mudar mais.
Vai mudar mais, com desfavor para os partidos democráticos à direita.
Mas aquilo que as pessoas estão a defender é isso, é o PS...
Calma,
em 30 segundos eu respondo.
Deixem terminar o Francisco e calma com a Andor, que vai muito longe a demonstração desse resultado da direita.
Porque tu não tenhas dúvidas nenhumas de que o que contribuiu para a radicalização da direita foi a solução de 2015, que eu concordo, claro, foi legítima, mas concorreu para a radicalização da direita. Por duas razões.
Não concordo.
E a favor do PS.
O sentimento...
Não prevaleceram as vozes ponderadas como a tua, que reconheciam a legitimidade da solução.
O ressentimento e depois a ideia da vitória roubada, que está no ressentimento.
Está no ressentimento.
E outra coisa, que é a ideia de que era preciso responder com o espelho. O regime que tivesse... Eu não estou a comparar os dois tipos de radicalismos, mas que tivesse uma força radical à direita.
Esse raciocínio existe à direita.
Se tu agora fosses para uma situação em que agora a solução adulta é o PS governar com o apoio do PSD, podes ter certeza que o Chega crescia muito mais.
Concordo,
ter cuidado.
Muito mais.
Quanto ao resto,
respondendo a ti para terminar.
Se o PS chegar à frente, ficar à frente, com maioria relativa, são os partidos da esquerda que o devem...
Que o devem?
A minha pergunta era outra.
Tu não podes ter essa posição.
Estava a alterar a minha pergunta. Não era isso que eu estava a perguntar.
Os partidos de esquerda devem ou não devem conformar?
Francisco. Mas isso tem um risco. Deixa-me dizer-te uma coisa. Imagina que o meu desejo se concretiza. E quem sai à frente, e com uma maioria de direita, é o PSD. Tu não achas que o PSD... teria vantagem em, obviamente, não incluir o Chega, obrigar o Chega a fazer o que quisesse e procurar o apoio maioritário na Assembleia? Veríamos quem é que não queria o Chega no governo.
Nesse caso, respondo ao Pedro, porque eu também tenho enfim, exceções ao meu pensamento. Eu, aliás, eu não sou contra o Bloco Central. Acho que seria perigosíssimo para isto. Pode ser a melhor solução. A pior, pode ser a pior, todas as exceções, a pior exceção de todas as outras.
Máxima do Churchill.
Eu aqui, enfim, é uma opinião que
até
eu formei...
Até pode haver uma situação contrária, opinião, que é o PSD precisar do PS.
Reconheço, confesso que é uma opinião que eu formei ouvindo o Pedro Adão e Silva.
Era esta que eu estava a dizer e por que não?
Ó, Zé Eduardo, vá lá, deixa-me. Eu ouvi o Pedro Adão e Silva falar esta semana, este fim de semana e concordo inteiramente com a posição dele, é a minha posição. Aquela que é, não é, melhor, não é a solução perfeita, está muito longe disso, mas para a proteção do sistema, se houver uma maioria de esquerda, o PS deve apoiar, deve promover um acordo estável à sua esquerda. Se houver uma maioria de direita com o PSD, se houver uma maioria de direita com o PSD à frente, o PSD deve poder governar com a anuência do PS. Porque senão o PSD diz, aliás, o PSD pode, o que eu defendo é que faça logo isso. Diz ao PS, vocês apoiam ou, deixam, ou tiram-nos para os braços do Chega? Eu sei o que é que o Daniel quer. Quer atirar a direita para os braços do Chega?
Não quero.
Depois,
não. Querem
for,
todos.
Que eu, sim.
Está completamente enganado.
Mas não eu vejo tanta gente mesmo, com uma vontade, acho que é uma vontade que o Chega cresça.
Não
que é uma
mesmo.
Coisa... Pois, que às vezes parece pode que ser. A direita democrática e moderada, que, e aquela direita que não gosta do Chega e não quer o Chega nem pintado de cor-de-rosa.
Francisco, deixa-me dizer...
Ou de cor-de-laranja, ou de azul.
Diz já.
Ou de
azul. Ainda temos tempo.
Parece que é tão pequena e está tão sozinha na luta contra o Chega porque eu só vejo inimigos à volta. Vejo a esquerda toda a querer que o Chega cresça para inviabilizar um governo de direita. E eu acho que o candidato de direita o que deve fazer, para terminar, é tentar aniquilar o Chega.
Mas vamos lá
ver. E não será Rui Rio.
Mas isso vamos lá ver. É mais ou menos natural que a esquerda cresça, que o Chega...
Mas não quer ninguém quer que o Chega cresça. Ou pode ser, até do ponto de vista tático.
Para ver um papão do lado direito e pedir essa
maioria. Vamos lembrar a questão dos princípios, que seria fundamental, mas mesmo taticamente não faz sentido.
Do ponto de vista tático, por exemplo, do meu ponto de vista, não há nada, não há maior, quem é o maior aliado de uma estratégia como a do Macron, deslocar tudo, toda a política, para o centro-centro-direita, que é onde está Macron. Quem é o maior aliado? É Le Pen.
Concordo contigo, mas se essa opção for, coligação com o Chega, coligação com o PS, com o PS.
A única coisa que eu não aceito, de todo o teu raciocínio, a única coisa que eu não aceito é esta ideia, que eu percebo que também é confortável para ti, porque essa tua proposta de, se o Partido Socialista ganhar, independentemente de tudo, a esquerda tem que viabilizar, é aquela que levará à destruição dos partidos à esquerda do Partido Socialista. E deixem-me dizer que não há maior contributo para o crescimento... Deixa-me terminar. Não há maior contributo para o crescimento da extrema-direita do que aniquilar o que existe à esquerda do Partido Socialista, porque fica um único sítio para onde o voto de protesto vai, que é para o Chega.
Voltamos para a semana, à mesma hora, com os mesmos protagonistas, a olhar eventualmente já para as câmaras certas e a fazer isto um bocadinho mais profissionalmente. Ou não. Logo se vê. Obrigado.